Vamos falar de camaleões. Há quanto tempo não vê um camaleão? Eu confesso que ainda me lembro de os ver nos campos e que ficava completamente encantada e rendida a este animal tão peculiar. Hoje afirmo também que tenho saudades de o ver. Mas é que onde anda o camaleão? Parece que é uma espécie em vias de extinção, se nada for feito para o preservar. E é pensando na sua preservação que nasce o projeto Camaleão, uma ideia vencedora da edição de 2019 do Orçamento Participativo Jovem Portugal e que tem por objetivo a criação de um centro de recuperação e investigação do camaleão do Algarve em Olhão. Este centro pretende contribuir para a conservação do camaleão do Algarve. Para conhecer mais sobre este Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão, vamos falar com a Fábia Azevedo. Olá, muito boa tarde, Fábia.
Olá, boa tarde.
Agora sim, já estamos a conseguir falar.
Sim.
Vamos falar um bocadinho, estava difícil, mas conseguimos. Vamos falar um bocadinho sobre este Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve. Aliás, antes de dizer que a Fábia Azevedo faz parte da Associação Vita Nativa, que vai ter a incumbência de executar este centro, não é assim, Fábia?
Exatamente. Eu faço parte da Associação Vita Nativa, que é uma associação sem fins lucrativos de conservação da natureza e do ambiente. É uma associação relativamente jovem, tem cerca de 2 anos de existência e tem sede aqui em Olhão e é onde vamos ter o prazer de então executar este projeto. Esta ideia, como disse muito bem, foi uma ideia que foi vencedora do Orçamento Participativo Jovem.
Eu ia perguntar-lhe, eu não sei se a Fábia sabe, de quem é que partiu esta ideia? Foi de um conjunto de pessoas?
Sim, foram 3 jovens que penso que vieram passar aqui umas férias na zona do Algarve e tiveram a ideia de candidatar este projeto à votação e depois conseguiram então ganhar com 315 votos, se não me engano. E como funcionam todos os orçamentos participativos, as ideias são o que ganha, não é?
E isto partiu, eles tiveram estas ideias porquê? Porque eles andaram aí pelos campos, pelo habitat dos camaleões e deixaram de os ver?
Sim, creio que eles estavam a passar umas férias ou a trabalhar até aqui no verão, na zona de Cabanas de Tavira, e acharam que a espécie era bastante curiosa e acharam que também seria importante fazer algo para a preservar. No entanto, eu não posso falar por eles, não é?
Uhum.
Seria interessante também ouvi-los para nos darem a sua opinião.
Ainda se podem avistar... Eu estava a perguntar à Fábia se ainda se podem avistar alguns camaleões. Eu falo nisto porque eu, no início, quando fiz aqui esta introdução, já há muito tempo que eu não vejo um camaleão. E eu moro numa zona de campo e lembro-me ainda de os ver nos campos. E há muitos anos que já não os vejo, pelo menos aqui nesta zona. Nós estamos no Barlavento, eu não sei como é que é aí no Sotavento.
Há um motivo para eles não se verem, não é? É porque eles são os mestres...
Sim, da camuflagem. Eles são os mestres da camuflagem.
Exatamente. Eles conseguem passar despercebidos muito, muito facilmente, não é? É extremamente difícil de os observar. No entanto, ainda há algumas populações bastante interessantes. Mas é senso comum, é a opinião da maioria das pessoas que vivem aqui no Algarve há mais anos, não é? Toda a gente diz isso, que antigamente via-se muitos e agora já não se vê tantos. E realmente há bastantes ameaças a esta espécie e é um pouco para minimizar essas ameaças que surge este projeto.
Muito bem. Fábia, não sei se vocês têm dados de quantos animais neste momento existem no Algarve.
Não. Não há dados recentes. Os últimos estudos que foram feitos já têm alguns anos sobre a distribuição da espécie aqui no Algarve. Nunca se fez, acho que, uma contabilização. São estudos sobre distribuição e não sobre quantificação. É muito difícil também fazer esse tipo de trabalhos com uma espécie que é tão perita em esconder-se. No entanto, os estudos que há já são antigos e nós agora gostaríamos de começar lentamente a estudar melhor esta espécie. Uma das ações deste projeto é precisamente tentarmos envolver as pessoas no estudo desta espécie. Queremos que as pessoas se tornem cientistas colaborando com o envio de registros de observações. Sempre que alguém observar um camaleão, nós temos todo o interesse em receber essa informação para podermos ir acumulando pequenos pontinhos de localização por todo o Algarve e conseguirmos perceber o estado atual da população de camaleões nesta região.
Portanto, este centro vai ficar sediado em Olhão.
Exatamente.
Alguma razão especial para ser em Olhão?
Bem, algumas razões, sim. Aqui na Quinta de Marim, no Parque Natural da Ria Formosa, existem já alguns edifícios que estão inutilizados e a ideia será recuperar um destes edifícios para dinamizar este projeto e para dinamizar também aqui o espaço visitável do Centro de Educação Ambiental de Marim. Para além disso, há também uma forte vontade da Câmara Municipal de Olhão de apoiar este projeto e de nos ajudar com a reconstrução do edifício e toda a manutenção que será necessária.
Portanto, isto é um projeto que engloba várias entidades, não é?
Exatamente, sim. A coordenação é sempre do Instituto Português da Juventude e do Desporto, do IPDJ, através aqui da região da Delegação Regional do Algarve, da Direção Regional do Algarve, peço desculpa, são eles que financiam, que coordenam todo o projeto. No entanto, há uma série de parceiros, desde o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, à Universidade do Algarve e aos municípios do Sotavento Algarvio, do litoral, desde o município de Olhão, como já falei, o município de Faro, de Loulé, de Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António. Temos aqui uma equipa bastante alargada e creio que é fundamental para também conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos.
E depois vocês também vão ter parcerias, certamente, com a Universidade do Algarve.
Sim, sim, é um dos parceiros, é também a Universidade do Algarve, porque neste primeiro ano de projeto, é um ano, este orçamento participativo, o financiamento é para um ano. Uhum. No entanto, ao criarmos este Centro de Interpretação do Camaleão, queremos que ele tenha continuidade, não é? Num ano é muito difícil fazermos estudos científicos, não é? Estes estudos normalmente duram mais tempo. No entanto, ficará aqui a base e queremos desde já envolver os alunos da Universidade do Algarve para virem começar os seus trabalhos com esta espécie, que terão depois continuidade no futuro. No primeiro ano será muito difícil termos dados científicos que os alunos possam usar, mas a ideia é o projeto continuar e prolongar-se no tempo. E dessa forma podermos também envolver os alunos que estiverem interessados em trabalhar com esta espécie.
Esse centro vai albergar alguns camaleões ou, por outro lado, os investigadores, os biólogos que vão estar também envolvidos neste projeto vão estudá-los no seu habitat natural?
Bem, aqui não haverá camaleões em exposição. No entanto, o centro estará num sítio privilegiado. Aqui na Quinta de Marim, no Parque Natural da Ria Formosa, existem bastantes camaleões. Quase todos os dias os conseguimos ver quando percorremos aqui os trilhos da Quinta de Marim, do Centro de Educação Ambiental de Marim. Por isso, mesmo que as pessoas não os vejam ao vivo e a cores dentro do Centro de Interpretação, não é? Vão ter possibilidade de os procurar num espaço tão bonito como este que rodeia o centro.
Podemos dizer que os camaleões são uma espécie ameaçada, Fábia?
Não há estudos científicos que o comprovem, no entanto, verifica-se sim uma redução da população pelo que todas as pessoas dizem, não é?
Isso deve-se a que fatores? A quais são os fatores que têm contribuído para o declínio da espécie dos camaleões?
Bem, os camaleões como répteis que são, a sua capacidade de expressão é bastante limitada, não é? No caso de uma ave, ela voa para onde encontra o melhor habitat. No caso dos camaleões, têm que andar e andam lentamente, por isso qualquer barreira que surja impede que eles se desloquem para outros territórios. Por isso a fragmentação do habitat é das principais ameaças a esta espécie. Depois, a elevada pressão humana que existe também no Algarve, não só a nível de construção, mas também a nível de pessoas que aqui habitam e que no verão triplica ou mais, também é uma ameaça. O cativeiro, a captura e cativeiro ilegal desta espécie também ainda é uma realidade, infelizmente. É proibido retirar qualquer animal da natureza. No entanto, o camaleão, por ser tão carismático, as pessoas tentam sempre mantê-lo em casa e eles acabam por morrer, e isso também afeta as populações. Depois também, sendo uma espécie tão lenta, também está sujeita a ataques de predadores, e infelizmente cada vez mais há gatos abandonados, há colónias de gatos ou de cães que estão ilustrados, e eles são predadores exímios desta espécie. Muitos dos camaleões que são encontrados feridos atualmente são vítimas de predação por animais domésticos.
E podemos juntar a tudo isto também, no Algarve, o uso, se calhar, abundante de pesticidas, não é? Que também tem contribuído para o declínio desta espécie.
Claro, essa problemática não afeta só os camaleões, não é? O uso de pesticidas afeta todas as
espécies
animais que se alimentam de insetos, nomeadamente o camaleão. Eu creio que também é interessante este projeto, porque o camaleão, por ser uma espécie tão emblemática, pode se tornar uma, como nós chamamos, uma espécie bandeira. Ou seja, ao estarmos a promover a conservação do camaleão, vamos estar a promover a conservação de todas as espécies que usam o mesmo habitat, quer sejam plantas, quer sejam animais, não é? Mas ao proteger o camaleão, estamos a proteger as espécies de plantas onde eles vivem e as espécies de outros animais que usam o mesmo habitat. Isso também é um fator muito importante para o sucesso deste projeto.
E falando na Vida Nativa, na qual a Fábia Azevedo pertence, nesta associação que pretende conservar o ambiente, como é que ela entra neste projeto?
Fomos convidados precisamente pelo IPDJ, por termos uma área de atuação regional, não é? Por termos um grande conhecimento da zona e termos uma equipa multidisciplinar que trabalha na associação, fomos considerados como uma associação com competências para pôr este projeto em marcha. Foi um grande prestígio, não é? E aceitamos logo desde o início o desafio.
Quais são as ambições deste projeto, deste centro de proteção, de recuperação e investigação do camaleão? Quais são as ambições?
Bem, o facto de estarmos a criar um espaço único no país dedicado exclusivamente à conservação desta espécie...
Porque não há nenhum no país, não é?
Não. Há alguns centros de interpretação que falam na espécie, não é? Nomeadamente aqui no Algarve, há alguns sítios onde se consegue obter alguma informação sobre a espécie, mas não existe nada que seja exclusivamente dedicado ao camaleão. Aqui, havendo um espaço físico com uma exposição permanente, que as pessoas possam conhecer realmente um bocadinho mais sobre a biologia, a ecologia e principalmente sobre as ameaças, não é? Para o que é que se pode fazer para o conservar, vai sensibilizar um grande número de pessoas. Este espaço será aberto. Nós queremos tirar as crianças da escola, da sala de aula, para virem contactar com a natureza, e a ideia será desenvolver um programa de educação ambiental para receber aqui visitas das escolas que queiram aprender mais connosco. E isso terá, obviamente, um efeito a longo prazo, não é? A sensibilização ambiental é fundamental hoje em dia. Depois, pretendemos também sensibilizar localmente, vamos tentar minimizar algumas das ameaças, colocando sinalização preventiva, a dizer cuidado, circule mais lentamente porque aqui há camaleões, porque o atropelamento é também uma grande ameaça a esta espécie. Eles são lentos, precisam se mover entre territórios e há estradas em todo lado, e então vamos tentar localmente alertar as pessoas para esta problemática. E então pretendemos com isso, a longo prazo, com estas medidas, a longo prazo promover a conservação desta espécie.
Eu ia dizer que este projeto contempla uma série de iniciativas, de ações, nomeadamente eu vi que vocês vão realizar uma campanha presencial nas praias durante o verão.
Sim, exatamente. E porquê? Porque na altura do verão é quando há mais gente aqui no Algarve. Obviamente que nós também gostaríamos de realizar este tipo de sensibilização nas escolas, mas dada a curta duração do projeto, não vai dar para fazer tudo. Por isso optamos inicialmente, numa fase inicial, por nos concentrarmos em determinadas praias aqui no Sotavento, nas praias mais movimentadas, digamos assim, para promover uma sensibilização presencial, para falarmos com as pessoas, alertarmos para a presença destes animais nas dunas, nos passadiços e, sobretudo, para informarmos que elas não podem mexer, não podem apanhar, não podem levar para casa. Essa sensibilização funcionará de forma muito mais direta e será muito mais eficaz do que estarmos a distribuir folhetos ou a ter gastos desnecessários de recursos, que hoje em dia também já não têm muito sentido. Então nós pretendemos falar mesmo com as pessoas. Isto tudo vai se a pandemia abrandar.
Esperemos que sim. No fundo é sensibilizar e levar também as pessoas a envolverem-se neste projeto, não é?
Sim, esse é o nosso grande objetivo, não é? Não só através desta campanha presencial de sensibilização, mas apelando então a que os cidadãos se tornem cientistas, colaborem neste tipo de trabalhos, neste tipo de investigação e se sintam também próximos, sintam que podem contribuir realmente para conservar a natureza.
Vocês vão ter também, ou vão pelo menos, têm a ideia de criar um terrário para a recuperação de camaleões feridos?
Sim, isso será uma parte de um dos parceiros do projeto, que é o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, o RIAS, que fica também situado aqui dentro do Centro de Educação Ambiental de Marina, Quinta de Marinha, em Olhão, e eles serão também, eles já são o único centro do Algarve que recupera animais selvagens feridos, e então o que nós pretendemos é capacitar o RIAS para conseguir recuperar melhor os camaleões. Estes centros de recuperação normalmente têm sempre algumas limitações financeiras e por isso o que nós pretendemos é que eles construam um espaço dedicado exclusivamente à recuperação de animais, nomeadamente com a construção de um terrário adaptado para a espécie, com a aquisição de alimento. Os camaleões, sendo insetívoros, necessitam sempre de serem alimentados com insetos vivos, por exemplo, e isso são gastos muito elevados para um centro que tem pouco financiamento. Então a nossa ideia será ajudar também a recuperar os indivíduos que são encontrados feridos e que depois, posteriormente, serão devolvidos à natureza.
O vosso projeto, e vocês vão cingir-se muito mais na zona Sotavento, portanto, nessa zona que acabou aí de referir a Fábio, portanto, mais nessa zona nos arredores de Olhão. É onde se avista ainda alguns camaleões.
Sim, está descrito também que as populações mais bem preservadas do Algarve estão localizadas mais na zona do Sotavento, nomeadamente na zona de Vila Real de Santo António, Monte Gordo, até aqui a Olhão. Nós tínhamos que optar, não é? O financiamento não dá para tudo, e então numa fase inicial nós vamos tentar nos focar mais nesta zona do Sotavento, mas pretendemos no futuro alargar a área de atuação a todo o Algarve, obviamente que iremos candidatar a diferentes tipos de financiamentos para continuar o projeto. Outra forma de alargar o projeto foi então a ideia de criar a plataforma de ciência cidadã, e todas as pessoas que avistarem um camaleão, seja em que zona do Algarve for, podem contribuir e sentir que estão envolvidos no projeto. Mas sim, as ações físicas, vá, digamos assim, as campanhas de sensibilização presenciais serão inicialmente restritas aqui a esta zona do Sotavento Algarvio.
Fábia, eventualmente, na eventualidade, esperemos que sim, eu até gostaria, e na eventualidade de eu avistar um camaleão, eu tiro uma fotografia e mando, portanto, para o vosso e-mail, não é? Vou visitar a vossa página. Quais são os procedimentos que eu terei de fazer? Portanto, eu tiro uma fotografia, eu quero ajudar a preservar e dar a conhecer que nesta zona, imaginemos, não é, existem camaleões. Eu avisto um, tiro uma fotografia e envio para vós, para a vossa associação, não é? Vou à vossa página, tiro uma fotografia e envio por e-mail. De seguida, o que é que vocês fazem, portanto?
Há várias formas de enviar. Tanto podem enviar para o nosso e-mail, que está disponível, é camaleão@vitanativa.org. No nosso site, na zona do projeto Camaleão, temos também um formulário super simples de intuitivo de preenchimento com os dados que necessitamos, que é a data da observação, o local, se for possível inserirem as coordenadas GPS do local exato onde observaram, e depois algumas outras informações que podem adicionar, não é? O local onde ele estava, por exemplo, se estava numa duna de areia, se estava numa oliveira, São tudo informações extras que podem depois ser muito úteis para trabalharmos os dados, não é? Pronto, para além do formulário e do e-mail, podem também enviar-nos a observação pelas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, e também existe uma plataforma já mundial, que é o iNaturalist, que muitas pessoas já usam para inserir observações de biodiversidade, de qualquer grupo de fauna ou flora, e também já temos aí um projeto dedicado ao camaleão aqui do Algarve, e as pessoas também podem inserir diretamente os dados nessa plataforma. A forma mais simples, creio eu, será tirar uma fotografia e depois enviar-nos por onde for mais fácil para cada pessoa. Depois nós recebemos esses dados, obviamente que agradecemos às pessoas que colaboraram, e nos formulários nós perguntamos sempre se as pessoas querem receber mais informações sobre este projeto. Se a pessoa disser que sim, nós iremos então regularmente enviar uma newsletter sobre o que é que estamos a fazer e sobre o que pretendemos fazer no futuro.
Portanto, vocês ficam apenas com o registro, não vão ao local averiguar e estudar se existem mais camaleões na zona?
Não, nesta fase inicial não conseguimos fazer esse trabalho, não temos orçamento, não temos ainda também alunos envolvidos. Nesta altura, os alunos já todos têm as suas teses e os seus trabalhos definidos. Nós queremos começar agora a envolver os alunos da universidade nesta fase do projeto, no entanto, os trabalhos que eles poderão vir a realizar só irão começar em setembro, por isso será, por agora, será mais uma coleta de dados, vá.
Mas numa fase posterior estão a pensar avançar para enviar especialistas para o terreno, de forma a estudar esta espécie do Algarve?
Claro, isso é o objetivo a longo prazo, não é? Mas para isso iremos precisar não só de financiamento, mas também de alunos com disponibilidade e professores também que se queiram envolver no projeto. Eu acho que não será difícil, mas é um objetivo, claro, a longo prazo.
Portanto, aqui temos vai ter muito material, este centro, sem dúvida, muito material para teses de mestrado e de doutoramento, falando sobre o camaleão comum característico aqui da zona do Algarve, não é?
Sim, é o que nós esperamos. Sim, que aumentar também este interesse, não é, pela espécie, porque na verdade não há assim tantos trabalhos realizados com esta espécie. Há muito bons trabalhos realizados aqui em Portugal, no entanto é preciso fazer uma atualização e renovar o conhecimento que ano após ano se vai alterando, não é? As populações vão crescendo, vão diminuindo, e será necessário fazer aqui uma atualização no que já se conhece sobre a espécie.
Ora, o Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão, que abrirá portas quando? Tem alguma ideia, Fábia?
Bem, esperemos que depois do verão as coisas já estejam bastante avançadas. Obviamente, quando envolve recuperação de estruturas, recuperação de edifícios, produção de exposição, os prazos vão sempre atrasando, não é? Nunca corre tão rápido como nós gostaríamos, mas estamos a apontar mais lá para o final do ano conseguirmos abrir portas.
E todos os apoios que vierem serão sempre bem-vindos, não é?
Claro, obviamente. Este projeto em si vai nos impulsionar, não é? Vai dar o ponto de partida, mas temos que pensar no futuro e por isso toda a ajuda será sempre bem-vinda.
E a Vitória, o facto desta ideia ter sido vencedora no orçamento participativo mostra também o quão é importante o envolvimento das pessoas nas decisões das suas cidades e das suas vilas ou das suas aldeias. Portanto, este orçamento participativo é muito importante existir porque é uma ferramenta útil à disposição das pessoas em que as pessoas podem deixar as suas ideias para o desenvolvimento do seu conselho, não é?
Sim, sim, é fundamental e tem-se visto isso nos resultados dos últimos orçamentos participativos até municipais, não é? Alguns municípios estão a promover este tipo de concurso e é super interessante ver as ideias que surgem, mas também as votações. Demonstra muito e pode ser usado também como um fator decisor político, não é? Saber as vontades das pessoas que habitam neste município, por exemplo, e poder ir ao encontro dessas vontades e desses desejos da comunidade parece-me espetacular.
E é bom também que surjam cada vez mais ideias que protejam o ambiente.
Ah, claro, claro. E se todos lutarmos pelo mesmo, mesmo que cada um faça pouquinho, fazemos depois uma grande diferença, não é? E principalmente nestes projetos de sensibilização ambiental, em que nós só conseguimos realmente preservar o que conhecemos, não é? O que para nós é desconhecido é-nos indiferente. No entanto, se formos informando a população, se formos criando conhecimentos, se formos facilitando esta divulgação da informação, as pessoas vão se sentir envolvidas, vão se sentir como fazendo parte deste problema e tentarão arranjar soluções, não é? E é isso que se pretende sempre nestes projetos de educação ambiental.
A Vita Nativa está completamente envolvida agora neste projeto de criação deste Centro de Recuperação e Investigação, mas tenho a certeza que tem outros projetos em mente, não é?
Claro,
e está a trabalhar
sim,
com outros projetos.
Não só em mente, mas também já em cima da mesa, já estamos no campo.
Quer falar-nos assim de uma forma muito resumida de alguns projetos de apoio à conservação do ambiente?
Claro, claro. Eu acho que já toda a gente deve ter ouvido falar no projeto alojamento local para aves. É também uma ideia resultante de um orçamento participativo nacional e está a ser implementado já aqui no Algarve. É promoção de locais de abrigo para a nidificação de aves. Por isso é que se chama alojamento local para aves. Estamos já a colocar caixas ninho para diferentes espécies de aves por todo o Algarve. O objetivo final é colocar cerca de 2 mil caixas em todos os municípios, nos 16 municípios do Algarve. Neste momento já foram colocadas cerca de 700 caixas. Já estamos a ter os primeiros resultados, já temos os primeiros bebés a sair das caixas que já foram colocadas por nós, o que é um resultado muito, muito,
muito
animador.
Muito animador.
Sim. Para além de promovermos estes abrigos, não é? Estas caixas que promoverão a reprodução destas espécies, pretendemos também sensibilizar as pessoas para a importância da existência destas aves e porque é que elas são importantes para as pessoas e para o bem-estar de todos nós, nomeadamente através de controle de algumas pragas. Por exemplo, o caso muito conhecido da lagarta do pinheiro pode ser controlada promovendo a existência de algumas espécies insetívoras de aves nesses locais.
Tais como, então, já agora, só para termos uma ideia, Fábia, tais como, que tipo de aves é que podem...
Sim, era o que eu ia dizer agora, por exemplo, os chapins, o chapim azul, o chapim real, o chapim carboeiro, são espécies que se alimentam de insetos, nomeadamente são espetaculares caçadores da lagarta do pinheiro, por exemplo, as polpas e os estorninhos. Também eliminam uma grande quantidade dessa lagarta nos sítios onde ela ocorre. Então, as caixas-ninho que estamos a colocar têm sempre essa função, não é? De aumentar o número destas aves em determinados locais, dependendo também das problemáticas que existem, por exemplo, nas explorações agrícolas ou explorações de agricultura biológica, temos sempre alguns problemas com ratinhos. Como é que conseguimos combater os ratinhos? Se calhar se houver uma coruja ou um falcão por perto, diminui a população de ratinhos, porque é do que eles se alimentam, não é?
Exatamente.
E então, nesses locais, se calhar iremos colocar caixas para falcões ou para corujas ou para mochos, para tentar então aumentar o número de indivíduos naquele local e assim combater de forma biológica, não é, as pragas que existem.
E não sei se tem mais algum projeto ou que tem algum projeto que estejam a desenvolver neste momento.
Sim, temos alguns projetos também de monitorização e de valorização de território, um projeto com a Câmara Municipal de Silves para também estudar um pouco sobre a ave e fauna do concelho, mais um bocadito para norte, na zona de Almada, no Parque da Paz, temos também um projeto para preservação das espécies que existem lá nos lagos do Parque da Paz, através da remoção de espécies exóticas de tartarugas, espécies invasoras. Temos também um projeto nessa zona do país, que é o Projeto Brahma, em que estamos a fazer a inventariação de espécies na fábrica de pólvora de Valmelhaços. É um espaço industrial que está que já não é utilizado, não é? E então tem-se visto que está a ser aproveitado por muitas espécies de animais e de plantas, e é interessante fazer este estudo também nessa localização.
Muito bem, Fábia, nós ficamos aqui a conhecer um bocadinho mais sobre esta organização portuguesa sem fins lucrativos para a conservação do ambiente, que é a Vita Nativa, mas só nos falta saber uma coisa. Estamos a falar com a Fábia Azevedo e queremos saber qual é o seu papel, a sua função em prol, então, da defesa do ambiente, trabalhando nesta associação, nesta organização.
Então, eu faço parte dos corpos sociais da associação, sou uma das fundadoras. A minha função, para além da gestão um pouco de sócios e de atividades, é também a coordenação deste projeto mais recente, do projeto Camaleão, e pretendo divulgar ao máximo a conservação da natureza, não é? Pretendo dar a conhecer o que nos rodeia, ao maior número de pessoas, para que elas se tornem nossos aliados nesta missão tão difícil que é conservar a natureza.
E tem conseguido muitos aliados ao longo deste tempo?
Sim, então a sessão é relativamente recente, já temos bastantes sócios interessados, obviamente que quantos mais formos melhor, e por isso também agradeço o seu convite para termos aqui a possibilidade de divulgar o nosso trabalho e dar a conhecer a associação. Pode ser que tenhamos, por acaso, da zona de Lagoa, não temos muitos sócios. Eu acho que é uma excelente oportunidade para pesquisarem no nosso site e para se juntarem a nós nesta causa.
Portanto, basta ir ao vosso site, que é vitanativa.org, não é assim?
Exatamente, sim.
É isso mesmo. Fábia, foi um prazer ter estado à conversa consigo. Muito obrigada por estes esclarecimentos. E vamos esperar então que abra este Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão em prol da defesa e da preservação deste animal tão característico, sobretudo do litoral algarvio, não é?
Sim, ficamos. Vamos ter novidades em breve. Fiquem atentos. Muito obrigada mais uma vez.
e a continuação de um ótimo dia. Muito obrigada, Fábia.
Obrigada, obrigada, adeus.
Foi assim a conversa com a Fábia Azevedo, desta associação independente e partidária, que vai executar então este centro de recuperação e investigação do Camaleão.